A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Universidade Multicamp. No programa de hoje a gente vai receber a professora Rafaela Duarte. Ela vai falar aqui com a gente sobre um projeto, o projeto Formação Docente para a Inclusão de Alunos da Educação Especial na Educação Superior. É um projeto do campus de Castanhal da Universidade Federal do Pará. Professora, bem-vinda aqui ao nosso programa, bem-vinda à Rádio Web, obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Eu queria que a gente começasse esse bate-papo com a senhora falando, se apresentando um pouco, né? Falando um pouco dessa sua trajetória, como é que a senhora se interessou um pouco por esses estudos, por essa formação de alunos da educação especial. Isso já está, por exemplo, na sua formação de mestrado, nas suas pós-graduações, doutorado, a senhora já tinha esse interesse de trabalhar com essa área, como é que surgiu esse interesse?
Olá, Fabrício. Muito obrigada a você e a toda a equipe da Rádio Web pelo convite. E eu realizei a graduação e o mestrado aqui na UFPA mesmo, em psicologia. E antes mesmo da graduação, eu tinha interesse já pela área da educação especial. Mas durante a graduação eu não consegui desenvolver nenhum trabalho nessa área. Mas no mestrado, o meu mestrado foi voltado para trabalhar com a questão da mãe surda com o bebê ouvinte. Como essa mãe cuida do bebê? Então, ali eu já consegui trabalhar nesta área que me interessava, mas ainda não era na área da educação. Era muito mais voltado para a área da psicologia. Somente no momento em que eu virei professora da universidade, após alguns meses, é que eu tive a oportunidade de trabalhar na área da educação com este público.
Em relação a senhora já está fazendo doutorado, ou já pensou alguma coisa nesse sentido de ampliar um pouco esse escopo de pesquisa? Antes da gente entrar aqui nesse projeto, já está pensando um pouco em ampliar um pouco nessa área da educação, continuar na área da psicologia, como é que é?
O meu doutorado está sendo a parte da psicologia, mas aí já tem essa vertente unindo a psicologia com a educação. É justamente esse projeto, parte dos resultados desse projeto vai ser a minha tese de doutorado, além de outros trabalhos que a gente também está fazendo, porque agora no mês de setembro e agora no dia 31 de outubro nós tivemos 8 trabalhos de TCCs que foram defendidos no campus dentro da área de educação especial, sendo que 6 já são parte dos resultados desse projeto também, porque ele é um projeto bem grande que nós estamos fazendo com os professores do campus.
E como é que é a história desse projeto? Ele começou lá no campus de Castanhal, né? Ele tem essa repercussão aí na sua formação também, que a senhora já comentou, né? Mas como é que surgiu? Qual é o foco específico? Porque ele foca educação especial, mas nesse âmbito do ensino superior, né? Que é a nossa realidade aqui da universidade, né? De repente, lá no campus de Castanhal, tem alguma demanda específica para esse público? O que é que estimulou a formatar esse projeto, professora?
É porque durante anos, o Grupo de Educação Inclusiva da região amazônica, que é o GEIRA, que eu coordeno, a professora Silvani Brasil é vice-coordenadora, nós ofertamos formações para os docentes técnicos e graduandos da UFPA Castanhal e também para professores técnicos e gestores da educação básica de Castanhal e outros municípios do Nordeste Paraense. Só que aí nas nossas reuniões de avaliações do grupo, nós começamos a observar que o professor da universidade não estava conseguindo participar das nossas formações. E uma das possibilidades que nós pensamos que justificaria isso era o fato dessas formações serem em dias e horários específicos. Não tinha uma flexibilidade para que o professor pudesse adequar a agenda dele. E outra questão também que a gente ficou pensando que poderia também não chamar tanta atenção é porque essas formações elas acabavam discutindo muito a educação básica. E as demandas que a gente tem na educação básica costumam ser bem diferentes do que a gente tem no ensino superior. Então, o que nós começamos a fazer desde 2015? Nós começamos a ir nas reuniões dos conselhos, tentar começar um levantamento com esses professores e começar a formação com eles. Só que o que nós observamos? Que ainda assim eles precisavam de uma formação com aprofundamento maior, que é o que a gente está conseguindo fazer agora, porque cada formação tem 4 horas, a gente oferta em 2 dias diferentes, em 2 turnos diferentes, o professor escolhe o melhor horário para ele participar de acordo com a disponibilidade dele, e aí a gente está conversando durante 4 horas, em um modelo de roda de conversa, para que ele possa expor também as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas angústias, né? O que eles têm relacionados com a disciplina que eles ministram no curso. Então, possibilitou o formato que nós temos hoje.
E nesse formato que vocês tinham, que como vocês detectaram aí esse problema, ele era voltado mais para a educação básica, mas os participantes eram das escolas, por exemplo, da educação básica, do município, da região, ou eram também o público lá do próprio campus? Como é que era isso? E hoje vocês redirecionaram esse público? Como é que foi essa dinâmica aí?
O Geira sempre manteve as formações abertas, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade externa. Então, a gente tinha participação tanto dos alunos, dos graduandos, isso tinha uma grande participação, e a participação de professores, técnicos e gestores da educação básica. Por exemplo, em 2010, quando o Geira iniciou, nós começamos com formações, oficinas para elaborar material adaptado para surdos, onde podiam participar, e aí acabava que se interessavam mais os graduandos, que eram dos cursos de licenciatura, e os professores de educação básica. Em 2011, a gente já fez palestras mais voltadas para a temática do aluno com deficiência no ensino superior, porque foi o ano em que o campus de Castanhal recebeu o primeiro aluno cego na pedagogia. Então, nós vimos a necessidade de estar trabalhando com a comunidade acadêmica a questão da inclusão deste aluno, dentre outros também que chegaram com deficiência no campus. E aí, em 2012, nós já fizemos uma formação maior, que era de 180 horas para o atendimento educacional especializado. E aí, novamente, também abrindo vagas para professores, técnicos e graduandos do campus e professores, técnicos e gestores da educação básica. E em 2013, nós tivemos o aperfeiçoamento para o ensino de alunos com deficiência visual e em 2014, o aperfeiçoamento para o ensino de alunos com surdez. Ainda em 2014, nós também fizemos o primeiro Congresso Paraense de Educação Especial e desde 2015, a gente se voltou um pouco mais para os professores do campus. A gente continua fazendo eventos, mas com formações mais curtas de palestras, encontros, né? Como a gente vai ter agora, dia 1º e 2 de dezembro, o segundo Unidiversidade, que é um evento para celebrar os direitos humanos. Para a comunidade externa, a gente tem feito formações mais curtas. E nos dedicamos um pouco mais a dar formação para os professores do campus, porque a gente entende que esse professor tendo formação, ele não só vai conseguir trabalhar na questão da inclusão dos alunos que estão chegando da educação pública, da educação especial na universidade, como também muitos dão aula para licenciaturas. Então, eles também começam a fazer articulação da inclusão com o tema da disciplina deles e começa a trabalhar isso com os graduandos. Então, a gente está indiretamente também atuando na educação básica.
Essa é uma discussão até, vamos dizer assim, de forma recente, né? A própria universidade tem se mobilizado de uma forma mais recente. O grupo já tem uma história, né? Mas a universidade completou 60 anos, né? Então, a gente tem se despertado agora, parece, né? Para essas discussões, né, professora? E aí, falando especificamente do ensino superior, também esse público tem sido alvo de políticas, né? De valorização, de inclusão deles aqui no campus, né? O que será ver essa importância, né? De o professor que às vezes já tem uma carreira, né? Para ele se voltar também, ele repensar, de repente, suas práticas, as suas didáticas, isso é importante, né? Ele pensar que tem um novo público chegando na universidade, né?
Sim, com certeza. Até porque quando nós ingressamos como professores no Magistério Superior, é cobrado da gente a titulação, mestrado, doutorado em áreas específicas. E quando a gente vai para a sala de aula, muitos têm dificuldade na parte pedagógica, inclusive com os alunos sem deficiência. E quando chega um aluno com deficiência, a gente observa que alguns tendem a achar que eles não vão ter como fazer esse trabalho com esse aluno, ou que vai demandar mais tempo do que necessitaria, que eles vão ter que trocar toda a sua disciplina, né? E aí a gente vai conversando, fazendo uma assessoria, o professor começa a perceber que, na verdade, ele conta com a ajuda do Núcleo de Acessibilidade do Campus de Castanhal, com o próprio Geira, que também conversa com os professores, dá orientações, e que esse caminho é possível de ser trilhado. Agora, é muito importante porque quando a gente fala em inclusão, não basta esse aluno ter acesso. A gente tinha na universidade uma vaga exclusiva para os alunos com deficiência e que se eles não ocupassem essa vaga era extinta em cada curso da universidade. Esse ano, os alunos já entram na cota, no 50% da cota que está na lei do ano passado. Então, a probabilidade de ter o ingresso de alunos com deficiência aumenta. E aí, se esse professor não consegue trabalhar metodologias diferenciadas, adaptar suas avaliações, esse aluno pode acabar evadindo. E muitas vezes se acredita que a culpa é do aluno, sendo que muitas vezes a própria instituição precisa rever o que está sendo feito, precisa dar formação para os professores, porque muitos momentos também os professores se questionam porque fica parecendo que eles têm a culpa. E aí eu tenho trabalhado muito com a ideia, conversado com eles, que na verdade não é questão de culpa, é uma responsabilidade que é de todos, todos que estão na instituição. Né? Não adianta a gente achar que um professor está em sala de aula sabendo adaptar o material, tendo metodologia diferenciada para aquele aluno consiga participar, ter acesso à informação, isso por si só também não é inclusão. Se os colegas não conseguem trabalhar com esse aluno com deficiência ou com autismo ou com altas habilidades, se o restante da instituição não consegue incluir e interagir com esse aluno.
Creio que deve ser um desafio, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que você tem um professor mais propenso, que se interessou e vai fazer a formação, né? Mas, de repente, vamos dizer, 2, 3, aí você já meio que impossibilita, né, essa inclusão de fato, né, desse aluno com deficiência, né? Como é que vocês têm atuado? Vocês têm atuado, por exemplo, junto às faculdades, prestando alguma forma de consultoria, por exemplo, para os projetos currículo pedagógicos? Como é que vocês têm atuado até para sensibilizar, vamos dizer assim, esse professor a ele voltar o seu olhar a esse público que está chegando? Como é que é nesse sentido?
Nós começamos a tentativa de formação dentro das próprias reuniões do conselho, entendendo que os professores têm dificuldade de estar participando dessas reuniões, de outras formações, além desse momento de reunião. Porque um desafio que a gente tem quando a gente fala na formação do professor é que isso não entra na carga horária nossa de trabalho. Por exemplo, nós temos o plano individual de trabalho, que é o PIT. Lá entra a carga horária nossa de sala de aula, de planejamento, de projetos, de orientações de TCC, mas não entra a carga horária que o professor precisa para poder fazer formação. Ele tem que acaba tendo que abdicar, por exemplo, da carga horária dele de planejamento, da carga horária de um projeto para poder participar da formação. Então, isso eu acho que é um desafio grande. A gente precisa incentivar os professores a participar de formação. Quando a gente estava nas reuniões do conselho, a gente observou o seguinte: a formação era de 30, no máximo 60 minutos, porque tinha uma reunião em seguida. E os professores, eles participavam bastante, então eram várias perguntas, eram várias dúvidas, e por conta do tempo, a gente não conseguia aprofundar nessas discussões. Então, quando foi de janeiro a março desse ano, nós tivemos a primeira fase da pesquisa, onde a gente fez um levantamento com os professores do campus para saber a formação que eles têm, a formação que eles querem ter nessa área e também perguntar para eles qual seria a melhor metodologia e organização da formação. E assim, a maioria deles pediu que as formações estivessem fora da reunião do conselho para que eles pudessem ter mais tempo para discutir o assunto. Durante esse levantamento, nós tivemos 79,8% dos docentes do campus participando e 60,2% relatou que queria participar da formação. Agora, a gente ainda observa que ter retirado da reunião do conselho e ido para um momento, né, com essa flexibilidade de turnos, de dias, que ele pode escolher o que se adequa melhor, ainda assim, a gente está tendo uma perda aí. Porque a gente tem, em médias, 14,8% dos professores do campus participando desses encontros mensais. Varia um pouco, porque às vezes um viaja para congresso, está de férias, alguma outra questão que acontece. Mas a gente observa que eles têm o interesse de participar. A dificuldade que tem que ser apresentada é justamente essa questão de ter essa carga horária para poder estar participando.
É um engessamento institucional, vamos dizer assim, que acaba dificultando as ações do trabalho, né?
Sim, com certeza, porque a gente sabe que a nossa demanda é grande. E aí, colocar uma outra atividade sem ter carga horária para ela pode prejudicar outras coisas que, às vezes, a instituição está nos cobrando.
Professora, em relação a essa questão dos momentos, né, em que vocês faziam essa formação, né, primeiro nos conselhos, nas faculdades, só para entender como é que era mais na prática, era assim mais em geral para todo o campus, ou por exemplo, vamos dizer que o curso de medicina veterinária que tem lá no campus, ele com certeza tem práticas, tem currículos, tem professores, enfim, diferente do que é um curso de licenciatura em pedagogia, por exemplo. Vocês tentam também pensar essas ações de vocês para atender essas especificidades dos profissionais que estão em diferentes faculdades, em diferentes cursos, para também ele pensar a partir desse próprio universo dele, o que, que ele vai pensar para esse aluno que vai estar interessado naquele curso, ou é assim mais generalista? Como é que é, professora?
Quando nós começamos em 2015, nos conselhos das faculdades, nós começamos com cada faculdade, que a ideia era pensar nesse aluno que estava chegando, né, com uma deficiência específica, cada encontro era, e a gente sempre começava de preferência com a deficiência que estava presente em algum aluno daquela faculdade. E foi muito interessante porque os professores começaram a fazer esse link das disciplinas deles, por exemplo, eu trabalho com uma disciplina que é extremamente visual, como é que eu vou fazer se eu receber um aluno com deficiência visual? E assim a gente foi trabalhando. Quando eles solicitaram fazer essas reuniões fora das reuniões do conselho, a gente pensou em fazer separado por faculdade, só que a gente encontrou uma barreira. Porque quem vem dar essas formações são especialistas que são referências no nosso estado na área em que está sendo solicitada a formação. E aí a gente teria dificuldade de encontrar especialistas para estarem lá. Nós temos 6 faculdades, por exemplo, em 6 momentos diferentes, 1 para cada faculdade, e ainda ter essa flexibilidade deles poderem escolher dias diferentes. Então nós decidimos fazer o seguinte, fazer em 2 dias apenas, de manhã e de tarde, e o professor escolhia um turno de um dos dias para participar. E fazer em formato de roda de conversa. Mas ficamos preocupados, como você disse, por exemplo, com um aluno que é cego, por exemplo, na pedagogia, como nós tivemos, ele teve uma demanda. E nós tivemos uma aluna, temos uma aluna cega em letras que tem outras demandas. Porque, apesar de serem cegos, eles têm características diferentes e os cursos também têm características diferentes. E começamos a observar como isso iria acontecer. E aí os próprios professores começaram a relatar durante os encontros que eles gostaram mais desse formato, com todos juntos, porque deu a possibilidade de professores conhecerem outros professores, né? Porque lá o campus da medicina veterinária fica em um espaço e os outros cursos ficam em outro espaço. A gente chama de campus 1 e campus 2. Então, muitas vezes, a gente não conhece ou não interage o suficiente com os professores da medicina veterinária, porque eles estão em campo separado do nosso. E isso permitiu que alguns professores conhecessem ou interagissem mais, e às vezes o professor mesmo fala assim, mas eu não tinha pensado nessa questão que você está levantando, porque no meu curso não vai ter essa característica. Ou senão, olha, você falando isso, eu pensei aqui que na minha disciplina pode acontecer isso, e como é que seria? Então, começou a haver uma troca de conhecimento, não só com a questão da inclusão, mas também com a questão dos próprios professores se perceberem, se conhecerem enquanto uma categoria mesmo e até deles pensarem nos outros cursos que tem no campus.
Interessante, professora. E só para fechar esse bloco, a gente está falando um pouco mais dessas ações, mas é lógico ouvir os professores, né, quem está aí nesse processo da sala de aula mesmo é importante. E agora, e os alunos, como é que eles entram? Os alunos, os discentes mesmo do ensino superior, como é que vocês ouvem também as demandas deles? Porque eu acho que eles também devem trazer alguma coisa para vocês, né, de necessidade, de desafios, né? O que eles colocam para vocês?
O Núcleo de Acessibilidade do Campus de Castanhal, ele faz semestralmente uma entrevista com os alunos com deficiência, para poder saber quais são as barreiras que eles estão encontrando, se está tendo alguma dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. Atualmente no campus nós temos 9 alunos com deficiência, entre deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência visual. E aí tem tanto baixa visão quanto cegueira. E nós tentávamos fazer a formação desde 2015, mas a gente ganhou um apoio maior da gestão do campus quando, em 31 de maio do ano de 2016, nós tivemos uma avaliação multiprofissional feita com esses alunos. E ela foi feita em parceria com a Coordenadoria de Acessibilidade, a COACES, e a equipe da Superintendência de Assistência Estudantil, da SAESC. Então, foi feita uma avaliação com esses alunos e gerado um relatório que nós entregamos para a coordenação do campus, onde colocava que a maior barreira que nós tínhamos no campus era a barreira atitudinal. E o campus esperava muito que se questionasse a barreira, se colocasse a barreira arquitetônica.
E o que seria essa barreira atitudinal, professora?
A barreira atitudinal é o comportamento, é a interação dele com os professores e em alguns momentos eles falaram também da interação com os alunos, né, da questão de adaptação, da questão de não compreender a necessidade de metodologias diferenciadas, avaliações diferenciadas e em certos momentos de acordo com o curso e com a deficiência que o aluno possuía, né? Então, isso acabou nos dando um apoio maior da gestão para que aí a gente gente conseguisse estar mais presente com as formações nas reuniões do conselho naquele momento, e esse ano já com as reuniões fora dos conselhos das faculdades, mas uma reunião estendida e inclusive com a coordenação do campus dando o apoio para fazer essas formações.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Universidade Multicamp. A gente está falando hoje sobre o projeto Formação Docente para a Inclusão de Alunos da Educação Especial na Educação Superior. É um projeto do campus universitário de Castanhal e é coordenado pela professora Rafaela Duarte, que é a nossa convidada de hoje. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Estamos de volta para o programa Universidade Multicamp, que hoje está apresentando o projeto Formação Docente para a Inclusão de Alunos da Educação Especial na Educação Superior. Quem está apresentando esse projeto para a gente é a coordenadora do projeto, a professora Rafaela Duarte. Professora, a gente já comentou um pouco de como é que são essas ações desse projeto lá no campus de Castanhal, no bloco passado. Agora sim, o projeto, a partir do título dele, ele fala da inclusão de alunos da Educação Especial, bem geral mesmo, né? Mas a gente sabe que esse público é muito diverso, né? Por exemplo, a senhora falou aí das pessoas cegas, tem pessoas que são baixa visão, tem outras que têm outro grau de deficiência, tem a surdez também, enfim, e há outros públicos. Vamos dizer que daqui a pouco chega um aluno que, por exemplo, é autista ou uma pessoa que tem deficiências físicas. São públicos muito diversos entre si dentro dessa categoria Educação Especial, né, professora? Aí, para pensar essas ações, um processo de pesquisa muito importante, né, para refletir quais são as melhores formas de pensar, como lecionar para esse público, né, como pensar a formação dos professores que vão lecionar, como é que é lidar com esse público, enfim, né, como é que são as ações de vocês, vamos dizer, da pesquisa até essas ações mais práticas do projeto mesmo.
Bom, nós tivemos uma primeira fase que foi de janeiro a março com esse levantamento que eu falei há pouco com os professores verificando qual a formação que eles tinham, que eles queriam, qual a melhor metodologia e organização. Nós estamos de maio até agora em novembro fazendo os encontros mensais onde a gente faz essas rodas de conversa com os professores e elas foram montadas, foram organizadas de acordo com a demanda que os professores solicitaram. Então, a gente também partiu, por exemplo, os professores solicitaram muito a questão da deficiência visual, a questão da surdez, a questão de como interagir, né, com estes alunos. E nós tivemos, por exemplo, a professora Aline Beckman falando dessa questão, diferenciando a educação inclusiva, a educação especial, a questão da interação com esse público. O professor Lorival Nascimento falando da questão da deficiência visual. E foi um módulo muito interessante, porque o professor Lorival, ele é cego. E ele levou o professor José, que tem baixa visão. Então, os professores podiam conversar com a própria pessoa com deficiência, sobre aquela deficiência, e perceberem que, além da questão da deficiência, eles têm capacidade. Ou seja, não fica só naquela ideia de vamos falar da deficiência e somos todos pessoas sem deficiência. A gente também primou por isso. E alguns relatos começaram nessa formação, por exemplo, falando da questão, duvidando se conseguiria, se não conseguiria fazer um curso, e no final tinha alguns professores já querendo receber alunos cegos ou com baixa visão para ver como seria esse desafio. E tivemos também a professora Silvani Brasil falando da questão da surdez. Vamos ter a professora Valdima Oliveira falando da questão da acessibilidade. Ela é coordenadora do Núcleo de Acessibilidade em Cametá. E a gente tem dado informações e deixado claro que esse é um primeiro momento. Eles vão precisar, essa formação precisa ser contínua, precisa virar um serviço que ocorra continuamente pelo Núcleo de Acessibilidade. Ele inicia pelo grupo de pesquisa, mas depois a gente já fez esse indicativo ao núcleo que ele precisa assumir essa parte, porque nesse primeiro momento os professores estão conhecendo mais a questão do conceito daquela deficiência, pensando nas adaptações que podem ser feitas na universidade, e a roda de conversa está permitindo que esses professores relacionem isso com a disciplina deles. Então, eles também estão trazendo isso. Como eu falei ainda há pouco, mas a minha disciplina é visual, se eu tiver um cego. Na computação, por exemplo, eles trouxeram uma dúvida porque eles achavam que se recebessem um aluno surdo, bastava eles escreverem no slide tudo que eles iriam falar. E aí a gente falou, não, porque o surdo, ele normalmente ele tem uma dificuldade com a língua portuguesa. É melhor para ele o visual, fazer esquemas, trazer imagens. E eles se surpreenderam. porque na computação eles costumam fazer isso. Né? Então, a maior dificuldade que eles imaginavam que teriam, que era com o aluno surdo, na verdade eles descobriram que não, que eles já tinham uma metodologia que já estava adaptada às necessidades do aluno surdo. Isso não quer dizer que esse aluno não possa ter outras dificuldades, né? Que outras adaptações sejam necessárias. Mas foi um caso que eles se surpreenderam. Então, a gente tem trabalhado muito na demanda de que o professor fale também. Né? Não é aquela formação que vai... A gente se preocupou em não pegar aquela formação, montar e levar pronta. A gente se preocupou em ouvir os professores, ver o que, que eles queriam e montar a formação de acordo com a necessidade, a realidade. A gente até brinca, porque eu falo para eles assim, que a gente, pesquisando na literatura, a gente encontra poucos estudos que falam sobre formação docente para inclusão. E são muito mais escassos quando a gente fala do ensino superior. E quando a gente procura algum estudo que fale da metodologia para essa formação no ensino superior, a gente não encontrou. Então, eu falei para eles, vamos fazer uma formação com a nossa cara. Eu brinco com eles nesse sentido. Eu falei assim, nós vamos fazer uma formação com a cara da UFPA Castanhal. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão, com a demanda que eles estão trazendo, quais os temas eles querem trabalhar e a realidade deles em sala de aula. Porque existem estudos que criticam justamente isso na área da inclusão. A gente trazer uma formação muito teórica, com muitos conceitos, e que depois o professor não consegue fazer um link com a realidade dele, com o cotidiano dele em sala de aula. Então, a gente está tentando unir o conhecimento que esses profissionais têm com o conhecimento que os nossos professores têm do cotidiano da sala de aula na UFPA Castanhal para poder pensar neste aluno, neste contexto.
Mas, de qualquer forma, eu acho que pensar, já que a senhora falou que, por exemplo, a literatura, a bibliografia sobre a formação docente, sobre a formação docente da educação especial no ensino superior, sobre as metodologias, tudo isso já ainda está muito escasso, né? De repente, já tem algum plano de, por exemplo, vocês pensarem em fazer algum tipo de material, uma publicação, até para servir de referência para outros campi, outras faculdades, outras universidades que, de repente, queiram pensar nesse sentido, né? Vocês já estão pensando alguma coisa nesse sentido de também fornecer material para pesquisa também, a partir dessa experiência que com certeza é muito rica?
Sim, sim. Como eu disse, no mês passado nós tivemos 6 TCCs, né, sobre já a parte desse resultado desse projeto, e eles todos tiveram indicação de publicação, tanto em eventos da área específicos das faculdades, porque foram analisados parte dos dados da Faculdade de Letras, de Computação e Medicina Veterinária, como também de publicação em periódicos, justamente pela questão de serem materiais inéditos. Agora, após a finalização da formação esse mês, a gente vai reentrevistar os professores, conversar novamente com eles, porque a gente quer fazer uma avaliação da formação, antes até da gente publicar esses trabalhos, porque a gente já quer pensar também no que pode ser, no que pode ser melhorado, né? No que pode ser diferente para que tenha uma participação maior dos professores, ou até para que as lacunas que os professores perceberam, né, na formação. Mas sim, a gente pensa em publicar esse material e também vai ser parte da minha tese do doutorado.
E, professora, agora eu queria voltar para o ponto onde a senhora começou a sua apresentação no começo do bloco, do programa, melhor dizendo, falando um pouco da sua formação, que a senhora falava da mãe ouvinte e do filho surdo, ou acho que era ao contrário, não?
Ao contrário. Ao contrário.
A mãe é surda e o bebê ouvinte, né? E, por exemplo, agora recentemente o Enem trouxe essa questão, por exemplo, da surdez, né? Mas focando na questão da inclusão, né? Dessas pessoas no sistema educacional, né? Os desafios para a inclusão dessas pessoas no sistema educacional, né? E aí, então, é um tema que está em voga, né? O que que será poderia acrescentar para a gente sobre esse debate que agora foi levantado pelo próprio MEC, né? A partir de uma prova para milhões de alunos no Brasil inteiro, né? E a partir dessas suas experiências em pesquisa, a prática do projeto, o que que será poderia acrescentar, por exemplo, esse debate aí da formação e da inclusão das pessoas surdas no sistema educacional?
Bem, eu acho que gerou um debate e eu fiquei muito feliz com o debate, porque isso faz com que as pessoas procurem mais informações. Eu espero que elas compreendam que os surdos têm a mesma capacidade do ouvinte, que elas se interessem mais pela Libras, né? Então, eu acho que foi muito bem escolhido o tema pelo MEC, apesar da questão dos questionamentos que tiveram com relação à questão da especificidade, complexidade. E eu acho que isso são questões porque durante muito tempo, nossa sociedade, nós ignoramos a presença dessas pessoas, dos surdos, da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo, porque por não saber lidar com essa diferença, a gente acaba fazendo isso. Não que justifique, né? Mas é o que na prática acaba sendo feito. Eu acho que a maioria dos candidatos, com certeza, já esteve em algum momento na presença de um surdo, talvez não tenha percebido, né? Porque hoje eles estão não só na escola, mas na rua, no supermercado, no shopping, no cinema, no clube, em todos os lugares que a gente frequenta, a gente encontra pessoas surdas. E eu acho que isso vem trazer à tona o que, que a gente precisa trabalhar na nossa sociedade. E aí eu não vou enfocar só na questão do professor, porque também escutei muita crítica de que as pessoas estavam responsabilizando só o professor. Estavam responsabilizando, não. As pessoas estavam dizendo que estavam culpando os professores. E eu acho que, na verdade, a responsabilidade é de todos nós. O professor precisa fazer o papel dele na sala de aula, na escola. Mas, como eu disse, não adianta o professor saber trabalhar com esse aluno, né, ter material adaptado, ter avaliação adaptada para este aluno e os colegas não interagirem com este aluno. Ou a gestão da escola, ou os técnicos da escola, ou os pais dessas crianças, né? Porque muitas vezes os pais se queixam que não querem o filho estudando com uma criança com deficiência porque vai atrasar a turma. Então, tudo isso são pequenos preconceitos que a gente tem que fazem com que a gente exclua essas pessoas, duvide da capacidade delas, invisibilize na sociedade. Então, eu acho que todas essas questões, começando pelo que eles levantaram muito nas redes sociais, né, a questão de ser um tema que não é debatido, de não se ter colega surdo na escola, eu acho que isso é só o pedaço, é a ponta do iceberg, é o início do novelo de linha aí que tem para a gente desenrolar. Eu acho que cabe a cada um, né, dentro do seu papel na sociedade, pensar também, refletir um pouco o que nós precisamos fazer, né? O que a gente precisa fazer diferente para que essas pessoas se sintam realmente incluídas? Porque isso perpassa pela questão do surdo, por exemplo, ou outra pessoa com deficiência, mas como foi especificamente o surdo no Enem, por exemplo, do surdo ir ao médico e não conseguir informação, precisar ir a uma delegacia ou um fórum e não conseguir exercer, né, o seu direito de cidadão, de estar ali, ou como eu vi numa postagem, inclusive foi da aluna surda que nós temos no campus. Você está sendo assaltado e você não sabe se a pessoa está te pedindo a carteira ou se ela está te pedindo o celular. Você vai ao médico, o médico não consegue te dizer o que você está sentindo. Né? Se você tem uma criança chorando, um bebê passando mal, você não dorme porque você não vai ouvi-lo chorar. Então você tem medo dele passar mal e você não conseguir saber. Ou seja, tem tantas nuances aí, né, nessa questão da inclusão do surdo para a gente pensar enquanto sociedade, que eu acho que o tema foi muito bom por isso, porque ele possibilitou, na verdade, né, já, que haja uma ampla discussão. Nós tivemos a professora Pamela Matos, que foi a primeira surda a concluir o mestrado numa instituição do Pará, que ela colocou isso, que aquele tema não era um tema para o concurso público, não era um tema para a Enem ou um tema específico para especialistas da área, é um tema para todos. Enquanto a gente não parar de pensar que só pode falar de surdez os surdos e os especialistas na área, a gente não vai conseguir combater a exclusão que a gente tem desse público na nossa sociedade. A gente precisa entender que todos podemos falar, alguns sabem mais, mas mesmo quem sabe menos pode falar. A gente não pode querer excluir essas informações, deixar à margem da sociedade essas informações como se só um determinado grupo pudesse falar desse assunto.
E até para a gente poder identificar quais são os problemas, né? Você, por exemplo, menciona aí, eu acho que fica até o alerta, eu vou retomar, vamos dizer, o alerta que a senhora fez no bloco passado. Por exemplo, institucionalmente a universidade não abriu os espaços, a carga horária para que os professores tenham essa formação. Então isso é um problema, né, que a gente precisa refletir. Se a gente quer uma universidade inclusiva, né, a gente tem que oferecer esses espaços para os professores, né, professora?
Sim, a gente ainda tem as universidades em geral, com essa questão do que se pede para o ingresso, a gente vê muito uma valorização da titulação que a gente tem. E em muitos momentos a gente não reflete sobre a nossa prática pedagógica, né? E por outro lado também a gente vê uma dificuldade em se permitir dizer eu não sei. Muitas vezes em sala de aula os alunos começam a perguntar, que nem você falou, o tema da educação especial é amplo. Eu ministro disciplina de fundamentos da educação inclusiva, que é mais ampla ainda, porque além do público da educação especial, a gente fala da questão da sexualidade, da religião, do indígena, do quilombola, ou seja, e aí eu chamo especialistas de cada área para poder vir conversar com os alunos. E às vezes eles falam alguma coisa e eu falo, eu não sei. mas eu vou pesquisar. E aí eles arregalam os olhos. Eu falei, gente, o professor que está aqui na frente, ele não sabe de tudo. E aí eles colocam muito isso, que é difícil encontrar um professor que se permita dizer isso, que muitas vezes o professor tem uma resposta e ele não reconhece que ele não sabe de tudo. Então, eu acho que também esse é um tema que traz à tona essas deficiências que nós temos na nossa formação. A gente precisa reconhecê-las, mas também precisa desse apoio, que nem a gente estava conversando, do apoio institucional. A universidade precisa começar a pensar como é que administrativamente isso vai ficar na nossa carga horária, né? E em outros incentivos, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer progressão funcional, quando a gente vai receber um incentivo financeiro, de qualquer forma, na universidade, isso ainda não tem sido considerado. E, por exemplo, teve um professor que esteve na banca no início do ano, da professora Rosa, que é da Faculdade de Letras, Rosa Maria, e ele falou que na Alemanha, uma das condições para o professor progredir na carreira dele era que ele tivesse cursos voltados para a área de inclusão. Então, ou seja, são questões que a gente também precisa estar começando a refletir na universidade, que esses alunos estão chegando e o ingresso deles está cada vez maior. Nós tivemos um crescimento de 2009 para 2016 para mais de 70% no ingresso nas universidades federais, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2016. E a gente não tem a mesma proporção de crescimento nas ações para a inclusão deles, para além do acesso.
Quais são os passos aí do projeto da formação docente para a inclusão de alunos da educação especial na educação superior? Você falou que ele alimenta aí o seu projeto de tese, né? Então, é uma prática que alimenta a pesquisa e vice-versa. O que a gente pode esperar ainda de desenvolvimento desse projeto? Quais são os planos, os passos do futuro dele?
A partir do mês que vem, nós começamos a avaliar como foi o programa de formação, para poder verificar se ele contribuiu para a prática dos professores, como contribuiu, além do que eu já tinha colocado, né, da questão das lacunas que ficaram, das sugestões de melhorias que esses professores possam dar. E a ideia é que a gente gere um relatório para a gente entregar tanto as direções das faculdades do campus de Castanhal, quanto a coordenação do próprio campus, e entregar também para a Coordenadoria de Acessibilidade e para a Reitoria, né, com sugestões de medidas para poder efetivar essa questão da formação dos professores. Esse é nosso principal objetivo, mais até do que os trabalhos que a gente fez, né, os TCCs, a tese, é a gente poder contribuir na prática para que esse aluno consiga permanecer com qualidade na universidade e ele ter sucesso na sua carreira acadêmica. Porque não adianta também esse aluno ingressar e permanecer durante muito mais tempo do que ele precisaria, até ser um egresso, mas que não teve a mesma qualidade de formação que seus colegas de curso.
Vamos finalizar o programa. Será que quer deixar alguma mensagem final, alguma coisa que eu não perguntei que será que queira enfatizar no final desse programa?
Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite da equipe da Rádio Web, porque eu acho que também isso faz parte do que a gente estava conversando, da questão do que cada um pode fazer para trabalhar esta questão da inclusão. E ter a mídia conosco, né, divulgando essas informações, eu acho que também é uma forma da gente estar conscientizando as pessoas, sensibilizando, para que elas comecem a pensar nos seus próprios comportamentos, nas suas próprias práticas e no cotidiano começar a não invisibilizar essas pessoas, mas começar a percebê-las, começar a perceber que elas têm capacidade, começar a perceber o que, que elas são capazes de fazerem.
Certo, professora Rafaela Duarte, coordenadora do projeto Formação Docente para a Inclusão de Alunos da Educação Especial na Educação Superior, um projeto do campus de Castanhal. Professora, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, pelos resultados até o momento, e com certeza a gente deseja que o projeto continue e traga mais ações nesse sentido para valorizar a inclusão aqui na nossa universidade. Parabéns e até uma próxima.